no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia: mais proteção a aposentados e pensionistas do INSS durante a pandemia.
O órgão permite recadastramento anual por meio de procuração para quem tem 60 anos ou mais. Priscila Machado.
Dessa forma, não será necessário que o beneficiário compareça nas instituições financeiras pagadoras do benefício.
E você também vai ouvir hoje.
Mais um lote de saques do FGTS é liberado.
Investimentos para estados da Amazônia.
Mais de 113 milhões de reais são liberados para compra de equipamentos, máquinas e obras de infraestrutura. Daniele Popov.
A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, mantém cerca de 500 projetos em execução, mesmo durante a pandemia do coronavírus.
Proteção nacional e ações para garantir a segurança do presidente Jair Bolsonaro.
Vamos conversar ao vivo sobre esses assuntos com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Combater crimes nas fronteiras, ações contra o terrorismo e proteger dados e informações sigilosas do governo.
Algumas das medidas para garantir a segurança do país, que são responsabilidade do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional.
E é o GSI que também passa ao governo informações estratégicas para ações nessas áreas, além de garantir a segurança do presidente e do vice-presidente da República.
E para falar sobre essas funções, nós recebemos hoje, aqui no estúdio da Voz do Brasil, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Boa noite, ministro.
Boa noite. É uma honra para mim estar presente na Voz do Brasil, exatamente na época que vocês estão comemorando 85 anos, né, de existência, e acabei de saber que sem nenhum dia de interrupção. É um feito extraordinário. Então, para mim é muito importante poder participar desse... É uma data histórica, sem dúvida.
Que bom. Ministro, uma das ações do Gabinete de Segurança Institucional é coordenar as atividades de segurança da informação e comunicações. Qual o trabalho que tem sido feito para quem acessa a internet, por exemplo, para que essa pessoa tenha uma comunicação segura?
Olha, esse é um desafio mundial. Todos os países do mundo têm preocupação com a segurança da sua informação e da sua rede de internet. Nós temos trabalhado muito em torno disso. Temos esse desafio como uma forma permanente de demonstrar eficiência. Não se pode dizer jamais que uma rede de informação hoje, uma rede, própria rede de notícias, a própria estrutura do governo, que ela é inviolável. Isto é impossível. A gente assiste toda hora comentários de hackers que conseguiram entrar. É uma briga de gato e rato, uma briga permanente entre o bem e o mal. Nós temos até agora, nós temos uma vitória retumbante sobre o mal. Foram muito poucas as invasões registradas, tanto na rede institucional, quanto nos próprios cidadãos brasileiros. São poucas as invasões. E os ataques são muito mais do que a gente imagina. Então, por enquanto, nós estamos ganhando essa competição, entre aspas, que é praticamente uma guerra, e nós temos um zelo muito grande. O site do GSI tem uma série de recomendações ao cidadão e às instituições de como se prevenir contra esses ataques, contra essas violações. Mas é o que eu disse desde o início, não é uma regra inviolável. Vai acontecer poucas vezes, nós estamos sempre lutando para que não aconteça, mas nós temos consciência de que isso é um desafio permanente.
E, ministro, o GSI também é responsável por passar ao governo informações estratégicas, aconselhar sobre ações em áreas como segurança das fronteiras, terrorismo, né? Como é que é esse trabalho para garantir a segurança do país?
Bom, nós temos um sistema brasileiro de inteligência, encabeçado pelo GSI, e o órgão que é a cabeça do sistema é a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. São 42 órgãos que estão neste sistema brasileiro de inteligência. Todos eles têm participação nessa prevenção. Logicamente, o GSI e a ABIN, Eles não são os órgãos que atuam na ponta da linha. Nós temos nesse sistema, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares, polícias civis, o IBAMA, temos órgãos, inclusive, que são participam em determinadas ocasiões, como é o caso do IBAMA, como é o caso de alguns órgãos estaduais que acabam participando de algumas atividades. A gente só precisa lembrar do seguinte: nós temos 11 mil quilômetros de fronteira marítima e temos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Esse dado dito assim parece uma coisa inimaginável, mas é fácil pensar o que é isso se botar a cabeça na janela do avião, voar do Rio até Brasília com a cabeça na janela e imaginar que são 17 vezes aquilo que você assistiu na janela do avião. Então é realmente uma tarefa incrível fazer segurança das fronteiras terrestres, segurança das fronteiras marítimas e fazer com que o território nacional se sinta seguro. Nós temos preocupações com crime organizado, temos preocupações com tráfico de droga, tráfico ilícito de madeira, tráfico de animais, tráfico de gente. Isso tudo está dentro de um contexto de combate aos ilícitos transfronteiriços. Isso é fundamental, é uma das tarefas do Sistema Brasileiro de Inteligência, manter esses órgãos que atuam na ponta da linha informados para que eles possam atuar. Mas a gente sabe a grandiosidade dessa tarefa e cada vez nós estamos procurando nos aperfeiçoar mais. Temos consciência que esse tipo de atividade depende de apoio tecnológico. Nós não podemos confiar só em gente. Uma vez conversando num programa de televisão, o camarada me perguntou quantos... Eu era comandante militar da Amazônia. Quantos militares o senhor tem na Amazônia? 30 mil. Ele falou, se botar todos eles na fronteira... É ridículo, 30 mil se você considerar a envergadura de cada homem, 2 metros, se você botar todos de mão dada, dá 60 mil metros, 60 quilômetros. A ponteira tem 17 mil, então é uma teoria completamente, já nasce falida, é impossível.
Agora, né? Ministro, muita gente que está nos ouvindo agora tem uma curiosidade de saber como é que funciona a segurança do presidente Jair Bolsonaro e também do vice-presidente Hamilton Mourão. A gente sabe que tem aí, que é um trabalho que envolve segredo, sigilo, mas o que, que o senhor podia adiantar falar sobre isso para a gente?
Eu vou dar o que acontece em linhas gerais, né? O presidente, o vice-presidente e as respectivas famílias são responsabilidade do GSI. A proteção dos dois é nossa responsabilidade. É uma tarefa extremamente difícil, porque ela não tem um planejamento feito com muita antecedência. O presidente decide que vai no lugar e nós temos que proporcionar a segurança que é fundamental, principalmente preservação da vida, da sua segurança, evitar constrangimentos ao presidente. E o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente, mas mais o presidente, ele é irrequieto, ele é impetuoso, ele é teimoso, né? Então nós contamos com isso tudo e nós estamos ali para fazer a segurança do presidente. Temos uma responsabilidade grande, porque são 80 anos de GSI, é quase o tempo da Voz do Brasil, são 80 anos de GSI sem nenhum incidente que possa ter ameaçado seriamente a vida do presidente, da família, dos presidentes desses 80 anos e do próprio vice-presidente. Mas nós sabemos que cada viagem é um desafio. Como é que funciona? O presidente resolve ir, vamos dizer, a Anápolis. O que, que a gente manda? Um escalão avançado para fazer reconhecimentos, acertar com as autoridades, onde é que o presidente vai descer, por onde vai andar, vai passar em que porta, que equipamentos são necessários para a segurança nesse reconhecimento. A segurança avalia qual é o grau de risco, né, aonde que eu tenho que me precaver mais, aonde que eu posso deixar o presidente mais à vontade. Isso é um trabalho que é o tempo todo nessa briga entre o tempo, né, as características do local que ele vai visitar, quanto tempo ele vai passar, vai dormir, não vai dormir, tudo isso tem que estar no planejamento. Uma coisa muito importante é que o nosso pessoal que trabalha diretamente com a segurança presidencial é treinado todos os dias. Então, o comboio presidencial, quando não está o presidente, está treinando. Tem simuladores, stand de tiro, defesa pessoal, capacidade de comunicação entre eles, situações de emergência, quem que cada um faz, isso é treinado exaustivamente. Então não é amadorismo, é uma coisa profissional, é uma segurança profissional. E nós temos tido êxito, é o que eu falei, já temos muitos anos sem ter nenhum incidente com o presidente. Agora é sempre uma emoção, né? Principalmente com o presidente Jair Bolsonaro, porque ele gosta, ele faz questão de ter contato com o povo. Ele não admite numa viagem ele ficar protegido. Não, ele vai lá, bota a cara, aí a gente fica com medo. Mas é assim, é essa rotina faz parte desse trabalho da segurança presidencial. E nós temos obrigação de preservá-lo, preservar a vida dele. Se Deus quiser, vai dar certo. Espero que por muitos anos.
Um trabalho constante de muita estratégia, né? Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil com a gente.
Eu que agradeço. Foi ótima a participação. Estou sempre à disposição de vocês.
Ok, obrigado, ministro. Todos os anos, aposentados e pensionistas precisam ir até as agências bancárias fazer o recadastramento anual, conhecido como prova de vida, para continuarem a receber o benefício.
O objetivo é evitar fraudes e o bloqueio do pagamento.
Por causa da pandemia, o INSS liberou que este cadastramento seja feito por meio de procuração.
E a partir de hoje, a comprovação de vida por meio de procuradores ou representantes legais, sem o prévio cadastramento junto ao INSS, vai continuar sendo feita apenas para quem tiver 60 anos ou mais.
E com isso, proteger aposentados e pensionistas da pandemia de coronavírus.
A medida já está em vigor e vale por 120 dias para os beneficiários do INSS com idade igual ou superior a 60 anos. Será permitida a realização de comprovação de vida por meio de procurador ou representante legal, sem o prévio cadastramento junto ao INSS. Dessa forma, não será necessário que o beneficiário compareça nas instituições financeiras pagadoras do benefício. A aposentada Sônia Terezinha Sobrinho, de 75 anos, mora em Luziânia, Goiás. Ela conta que todos os anos precisa fazer a prova de vida, mas dessa vez passará uma procuração para o filho realizar o procedimento.
Graças a Deus saiu isso e amanhã ou depois eu vou fazer a procuração para o meu filho ir por mim, porque é um perigo muito grande para a gente nessa idade ficar andando pela rua.
O aposentado Alcides dos Santos Ribeiro, que tem 76 anos e mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, afirma que não se importa de ir pessoalmente fazer a prova de vida. Para ele, esse é um instrumento essencial para garantir a transparência no pagamento dos benefícios. Mas ele considera uma facilidade para a vida dos aposentados o fato do procedimento poder ser feito por procuração.
Essa medida feita agora, que pode, por causa da pandemia, para o idoso não ficar andando para cima e para baixo, ele constitui um procurador. Facilitou para o aposentado, não resta a menor dúvida.
Saulo Milhomem, coordenador-geral de gerenciamento e gestão de pagamentos do INSS, explica como pode ser feito o procedimento.
O beneficiário pode instituir um procurador por meio de um mandato público, por meio de uma procuração registrada em cartório, e essa procuração será um documento suficiente para a realização da comprovação de vida. Não é possível definir agora qual é o volume de beneficiários que vai utilizar esse recurso, mas o número máximo é de 7 milhões de benefícios.
A procuração também deverá ser aceita quando for apresentado instrumento de mandato público nas situações de ausência por viagem, impossibilidade de locomoção ou moléstia contagiosa. Vale lembrar que o INSS poderá, a qualquer momento, solicitar os documentos apresentados, caso entenda necessário, em especial após o fim do atual estado de emergência em razão da pandemia do coronavírus. Reportagem Priscila Machado.
A partir de agora, todos os resultados de testes de Covid-19 devem ser informados ao Ministério da Saúde.
A nova regra deve tornar mais precisas as informações sobre a doença.
A notificação agora é obrigatória em todos os casos, inclusive se o resultado do exame para Covid-19 for negativo ou inconclusivo. E vale para os laboratórios da rede pública, privada, universitários e quaisquer outros que funcionem em território nacional. Eles têm até 24 horas a partir do resultado do teste para enviar a informação ao Ministério da Saúde. Quem não cumprir pode ser multado ou ter até o estabelecimento interditado. A medida pode auxiliar o governo a criar políticas públicas de combate à doença. É o que defende a infectologista Ana Helena Gerboglio.
Vai ajudar a gente a saber a quantidade de casos novos que nós temos diariamente. E para saber, a partir daí, quais as medidas de saúde pública que nós vamos ter que tomar.
Os dados deverão ser informados ao Ministério da Saúde por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde. A infectologista Valéria Paz, do Hospital Universitário de Brasília, explica que a nova regra vai ajudar a saber com precisão onde estão os casos de Covid-19.
A gente vai ver quais regiões têm mais exames sendo realizados, então isso pode favorecer, né, o aporte de insumos, pode orientar a distribuição de kits diagnósticos.
Para os laboratórios públicos que usam o sistema chamado gerenciador de ambiente laboratorial, a rotina não muda. Já aqueles públicos e privados que não utilizam o sistema terão até o dia 4 de agosto para se adequarem. Esses laboratórios terão que solicitar o uso da rede pelo endereço eletrônico datasus.saude.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 1.667.667 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 2.442.375.
E 87.618 pessoas morreram de Covid-19.
A Caixa Econômica pagou hoje o FGTS emergencial para mais um grupo de trabalhadores.
Receberam nesta segunda-feira mais de 5 milhões de pessoas nascidas em maio.
Até 3 bilhões e 300 milhões de reais devem ser pagos movimentando a economia.
Por enquanto, o valor está disponível apenas na forma digital e pode ser utilizado pelo aplicativo Caixa Tem.
É possível pagar boletos, contas de água, de luz, telefone e também usar em algumas lojas.
O saque estará disponível no dia 19 de setembro.
O FGTS emergencial é uma das medidas do governo para ajudar na crise causada pela pandemia.
O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas do FGTS do trabalhador.
Investimentos para estados da Amazônia.
Mais de 103 milhões de reais são liberados para compra de equipamentos, máquinas e obras de infraestrutura durante a pandemia.
Os detalhes daqui a pouco.
Apreensão de madeira retirada de forma ilegal, máquinas e drogas, aplicação de multas.
Algumas ações da Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento e queimadas na floresta amazônica.
No programa Por Dentro da Amazônia, que vai ao ar todas as segundas na Rádio Nacional, o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, fez um balanço das ações. Vamos ouvir.
A Operação Verde Brasil 2... vem apresentando resultados expressivos. Vejam os números atualizados até hoje. Realizamos mais de 15.500 inspeções, patrulhas navais e terrestres, vistorias e revistas. Apreendemos 372 quilos de drogas, 28 mil metros cúbicos de madeira retirada ilegalmente da nossa floresta, 93 tratores, 85 máquinas de mineração, 329 embarcações que estavam na ilegalidade, assim como 174 veículos. Foram emitidos 1.250 termos de infração, com o valor aproximado de mais de 406 milhões de reais em multas. Deixo claro que esse material apreendido brevemente será distribuído às prefeituras da região, onde prestarão um excelente serviço.
Mais investimentos, empregos e renda para a região da Amazônia Legal.
Objetivos da SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia.
Desde o início da pandemia, quase 113 milhões de reais foram liberados para os 7 estados da região norte, além do Mato Grosso e de parte do Maranhão, para a compra de equipamentos, máquinas e obras de infraestrutura.
Responsável pela distribuição de recursos para a região da Amazônia Legal, área que corresponde a quase 60% do território nacional, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, mantém cerca de 500 projetos em execução, mesmo durante a pandemia do coronavírus. O superintendente do órgão, Paulo Roberto Correia, afirmou que a intenção é aumentar a aplicação do dinheiro nesses locais para fortalecer as cadeias produtivas da região.
Temos como predominante atuar em projetos de obras viárias e aquisições de equipamentos. Atualmente, contamos com 496 projetos em execução. Para este ano, ainda esperamos aumentar esse número. Devemos chegar a 150 novos projetos.
Um dos estados beneficiados foi o Tocantins, com investimentos de mais de 60 milhões de reais em máquinas por meio de transferências voluntárias. Todos os 139 municípios do estado receberam retroescavadeiras, pás carregadeiras, motor a diesel e escavadeiras hidráulicas que vão ser usadas na conservação e melhoria de espaços urbanos e rurais. Foram 220 máquinas e equipamentos ao todo. A entrega foi feita pelo próprio ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que destacou a importância da ação dos gestores públicos com os recursos em benefício da população.
Vão permitir que os prefeitos tenham condição de prestar um serviço desde a questão de abertura de estradas, de manutenção das estradas, tanto das cidades como dos seus arredores.
O secretário de Comunicação de Tocantins, Elcio Mendes, ressaltou a importância das máquinas para o desenvolvimento do estado.
São máquinas que já estão sendo utilizadas na construção de cacimbas, redes de água, na manutenção de estradas vicinais. E isso vai fazer com que a qualidade de vida das pessoas que vivem no interior do Tocantins possa melhorar.
As transferências voluntárias são feitas por meio de incentivos fiscais, como a redução do imposto de renda, por exemplo, e convênios entre a SUDAM e os órgãos locais. Reportagem Daniele Popov.
Militares das Forças Armadas estão no Pantanal para ajudar a controlar incêndios na região que começaram na semana passada.
5 aeronaves estão sendo usadas em parceria com agências federais e estaduais.
Os 4 helicópteros e o cargueiro Hércules C-130 estão sendo usados para transportar os brigadistas e também jogar água e espuma para conter o fogo.
O Ministério da Defesa atende a pedido feito na sexta-feira pelo governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que também decretou o estado de emergência.
Começa amanhã o prazo de inscrições para o FIES. Ele segue até sexta-feira, dia 31.
O resultado será divulgado no dia 4 de agosto.
O período para complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será no dia 4 até o dia 6 de agosto.
O FIES é um programa que financia o curso em faculdades particulares a estudantes com renda familiar de até 5 salários mínimos.
E as inscrições podem ser feitas em fies.mec.gov.br.
O fim do horário de verão evitou que os consumidores gastassem mais 100 milhões de reais nas contas de energia.
É o que aponta um estudo do Ministério de Minas e Energia.
A medida já não gerava economia de energia elétrica diferente dos anos anteriores, em razão das mudanças nos hábitos da população, que começou a consumir mais energia no período da tarde.
Pelo estudo, mesmo com o fim do horário de verão, continuaram a economia de energia e redução de demanda no período noturno, devido ao menor uso de equipamentos de refrigeração, em especial o ar-condicionado.
O diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico do Ministério de Minas e Energia afirma que o resultado reafirma a decisão do governo em garantir o bem-estar da população.
Do ponto de vista do setor elétrico, a medida evitou custos da ordem de 100 milhões de reais aos consumidores de energia elétrica. Este resultado reafirma a decisão pelo fim do horário de verão, visando, sobretudo, o bem-estar da população brasileira.
A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer na terra indígena Apitereuá, no estado do Pará, por mais 3 meses.
A força vem apoiando a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, nas ações de segurança pública e no processo de retirada de ocupantes ilegais da área desde 2016.
O território é tradicional do povo paracanã.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em congresso da OAB, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destaca a atuação do Judiciário durante a pandemia.
Tribunal de Justiça do Maranhão orienta farmácias a aderirem à campanha nacional contra a violência doméstica.
Justiça Federal condena Petrobras a pagar mais de R$700 mil por danos ao meio ambiente.
Boa noite, eu sou Daiane Garcês.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participa de congresso da Ordem dos Advogados do Brasil sobre Covid-19 e destaca a atuação do Judiciário.
Na abertura do evento, Dias Toffoli ressaltou que, ao lado das instituições essenciais à justiça e com apoio da tecnologia, foi possível manter a justiça funcionando. Fábio Ruas.
Dias Toffoli destacou que instrumentos como sessões virtuais e videoconferências permitem que o Judiciário brasileiro preste um serviço de qualidade, mesmo durante o isolamento social.
Isso é importante de se registrar, porque há países em que a justiça simplesmente parou, deixou de funcionar, porque não tinha um sistema nacional, não tinha um sistema digital.
O Congresso Digital Covid-19, realizado pela OAB, segue até a sexta-feira. Hoje também participaram o vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, e os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou que o juiz de direito Francisco de Assis Moreira, da comarca de Divinópolis, em Minas Gerais, seja intimado a apresentar defesa prévia em reclamação disciplinar formulada pela União.
A Advocacia Geral da União sustenta que o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Execuções Penais teria autorizado, por meio de alvarás, trabalho infantil em condições ilegais e inconstitucionais.
A Constituição só autoriza o trabalho a partir de 16 anos ou de 14 anos na condição de aprendiz, mas fiscais do trabalho descobriram adolescentes com menos de 16 anos contratados graças a alvarás concedidos pelo juiz.
O magistrado terá 15 dias para apresentar os esclarecimentos à Corregedoria Nacional de Justiça.
Superior Tribunal de Justiça extingue medida socioeducativa imposta a rapaz que, tendo atingido a maioridade, respondia a novo processo pelo crime de roubo.
O rapaz já tinha 20 anos e estava em prisão preventiva. Fátima Uchoa.
A sexta turma do STJ restabeleceu a decisão de primeiro grau que havia extinguido a medida socioeducativa. Para o ministro relator Nefe Cordeiro, a lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo estabelece que, na hipótese dos autos, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução da medida socioeducativa, cientificando da decisão o juízo criminal competente. E, segundo o ministro, o juízo fundamentou a extinção no fato de o adolescente ter alcançado a maioridade e praticado novo delito enquanto não executada a internação.
Justiça Federal condena a Petrobras a pagar mais de R$700 mil de indenização por danos causados ao meio ambiente.
A decisão é resultado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal por causa de derramamento de óleo no litoral de Sergipe. Marissa Omena.
Segundo o processo, em outubro de 2016, a Petrobras derramou cerca de 1.800 litros de óleo no litoral sergipano, provocando a contaminação de 3 praias. O Ministério Público Federal justificou que o estabelecimento de indenização tinha caráter punitivo, pedagógico e preventivo.
Tribunal de Justiça do Maranhão orienta farmácias a aderirem à campanha nacional contra a violência doméstica.
A ação, idealizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça, já conta com a adesão de mais de 10 mil drogarias e farmácias no país. Carlos Ribeiro.
A iniciativa tem como objetivo incentivar as mulheres a denunciar
identificarem os agressores. Elas desenham um X na palma da mão e exibem ao farmacêutico. O atendente deverá acionar a polícia de acordo com o protocolo já estabelecido e repassado aos trabalhadores das farmácias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar nesta semana MP que transfere recursos da União para estados e municípios. Confúcio Moura e Jean Paul Prats alertam que política ambiental do governo pode comprometer exportações do agronegócio. No Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, PAEM defende melhores condições aos profissionais de saúde. Boa noite. Os senadores retomam nesta semana a votação de medidas provisórias já aprovadas pela Câmara dos Deputados. Entre elas estão a que estabelece repasses para estados e municípios e a que simplifica a liberação de crédito a micro e pequenos empresários. Repórter Érica Christian.
A medida provisória 942 trata da liberação de R$ 639 milhões de reais para ações de combate à Covid-19. Já a MP 938 prevê a transferência de R$ 16 bilhões da União para estados e municípios. O governo federal já repassou R$ 9,8 bilhões para compensar as perdas de arrecadação. Segundo o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o Senado deverá manter uma mudança feita pela Câmara dos Deputados para que R$ 6,2 bilhões desses recursos não voltem para os cofres da União.
Porque a previsão da MP 939 era que esse dinheiro voltasse ao Tesouro Nacional. Então, é uma medida provisória importante de socorro aos estados e municípios.
Também poderá ser votada pelo plenário a medida provisória 975, que desburocratiza a liberação das linhas de crédito para pequenas e médias empresas. A MP estabelece que a União vai disponibilizar R$ 20 bilhões em garantias para a concessão desses empréstimos.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, cobrou das autoridades o esforço na contenção do desmatamento e das queimadas na Amazônia, especialmente por meio da regularização fundiária de terras na região. Segundo ele, como a imagem do Brasil no exterior está associada à floresta, se o país preservá-la, manterá os mercados internacionais abertos às commodities nacionais. Confúcio Moura afirmou que o país também sairá ganhando se algumas autoridades deixarem de comparar a cobertura vegetal intacta existente no Brasil com a da Europa.
Devemos basear nisso, não devemos basear no passado europeu, é muito antigo, não é? Não devemos basear em nós aqui hoje, né? No nosso Código Florestal, tão bem debatido, tão bem falado, tão bem discutido por todos os segmentos da nossa sociedade. Foram muitos anos para a gente chegar a esse Código Florestal.
Já o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu que os agentes do agronegócio sintonizados com as boas práticas de produção manifestem-se contra as políticas do governo que prejudicam a imagem do Brasil no exterior. Ele alertou que, se nada for feito, os produtos brasileiros começarão a ser barrados por importantes mercados internacionais.
Queimadas na Amazônia, veneno nas lavouras, desmatamento, perseguição aos povos indígenas fecham as portas à produção brasileira em mercados mundo afora. Apoiar o governo que deixa passar a boiada, como se vê, tem consequências sérias. Basta ver o resultado da diplomacia desastrada que provoca a China, os países árabes, os vizinhos do Mercosul, fecha as portas à nossa produção agrícola nesses países.
O Senado vai analisar o projeto que aumenta a área de atuação da Codevasf, órgão que trata das desigualdades regionais por meio de ações em bacias hidrográficas brasileiras. A proposta já havia sido aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo no ano passado, mas foi alterada pelos deputados durante a análise na Câmara. Repórter Raquel Teixeira.
O texto original autorizava a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco a alcançar novas bacias hidrográficas localizadas no Amapá, no Pará e no Amazonas, com o objetivo de contribuir com a utilização racional dos recursos hídricos dessas regiões e gerar emprego e renda, favorecendo as economias locais. Na época da aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, foi um dos parlamentares que se posicionaram contra a mudança.
Só falta incluir a região sul na Codevasf. É um exagero. Criemos instituições para essas macrobacias, mas não querer estender quando nós já estamos com recursos limitadíssimos e agora não vai ter mais recursos para atender todas essas regiões. Então, creio que nós temos que nos voltar a discutir essas questões regionalizadas e não saindo do regional para o universal.
Durante a análise da matéria na Câmara dos Deputados, foi retirada a ampliação para o estado do Amazonas e, por isso, o Senado terá que reavaliar a proposta.
As pessoas com doenças crônicas e degenerativas poderão receber uma bolsa medicamento de R$ 500 durante a pandemia. É o que estabelece um projeto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Reportagem de Yara Farias Borges.
Essas pessoas precisam de medicamentos de uso contínuo, não fornecidos pelo governo, para tratar doenças como hipertensão, diabetes, câncer, esclerose múltipla e cardiovasculares. O senador Rogério Carvalho argumentou que a renda dos brasileiros diminuiu com a pandemia, mas os doentes crônicos precisam de remédios.
Por isso mesmo, estamos propondo num projeto de lei uma bolsa medicamentos que vai permitir uma ajuda financeira de até R$ 500 para que estes pacientes crônicos possam comprar os remédios e consigam superar com dignidade este período de pandemia.
Podem pedir a Bolsa Medicamento os beneficiários do BPC, do Auxílio Emergencial e do Bolsa Família, bem como os trabalhadores da cultura impedidos de trabalhar por causa da pandemia.
O governo assumiu o compromisso de fazer ainda em 2020 uma revalidação emergencial para médicos formados no exterior. O exame pode liberar mais de 10 mil profissionais para atuarem durante a pandemia de coronavírus. Repórter Roberto Fragoso.
O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições estrangeiras é obrigatório para que os profissionais formados no exterior exerçam a medicina no Brasil. A prova foi feita pela última vez em 2017 e, segundo o senador Acir Gurgaz, do PDT de Rondônia, a fila de espera já soma mais de 10 mil médicos que poderiam estar atuando no diagnóstico e no tratamento de pacientes infectados com o coronavírus.
Nós temos mais de 10 mil médicos que já se formaram no exterior, vieram para o Brasil, já fizeram seus 2 anos de curso aqui e estão aguardando o Revalida. Nós poderíamos ocupar esta mão de obra para que a gente pudesse atender a população brasileira nesse momento que nós estamos com uma falta de médico em todos os nossos municípios.
O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, deu sua garantia de que o Executivo vai programar uma edição extraordinária do Revalida ainda neste ano.
Em relação ao Revalida, eu assumo o compromisso, o governo tem compromisso de enfrentar essa questão, o Revalida já tem previsão legal.
O exame é feito em 2 etapas, uma escrita, teórica e uma avaliação de habilidades clínicas.
27 de julho é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O objetivo da data é conscientizar todos sobre a importância da adoção de protocolos de segurança para evitar danos à saúde e à integridade física e mental de trabalhadores. No Senado, algumas propostas em análise buscam aumentar a segurança e garantir direitos àqueles que atuam diretamente no combate à pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
Quedas, choques, ferimentos com ferramentas manuais, cortes e fraturas. Estes são os acidentes de trabalho mais comuns no Brasil, além dos acidentes considerados típicos que acontecem no desenvolvimento do trabalho, existem as doenças laborais, como a lesão por esforço repetitivo e as dermatoses ocupacionais, causadas pela exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos ou biológicos. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é o caso do novo coronavírus. Ele apresentou uma proposta para considerar a contaminação de profissionais de saúde um acidente de trabalho, com previsão de recebimento de auxílio-doença.
Nós temos que dar o mínimo de estrutura a eles. Temos que garantir EPIs, que é equipamento de segurança, para que eles estejam protegidos com máscara, com roupa até os pés, com cobertura no sapato, na cabeça, nos olhos, na boca, por tudo. E está faltando EPIs, eles estão reclamando.
Mais de 5 mil denúncias já foram feitas ao Conselho Federal de Enfermagem da falta de EPIs para uso no trabalho. Outra proposta de Paim determina a construção de alojamentos para os profissionais de saúde pública envolvidos nas operações de contenção da pandemia. O objetivo é evitar a disseminação da doença durante o transporte.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar 6 medidas provisórias e ajuda empresas de transporte.
Deputados sugerem mudanças ao projeto que suspende empréstimo consignado.
Parlamentares dizem que apoio financeiro a pequenas empresas é essencial.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória 975, que cria o Programa Emergencial de Acesso a Crédito para Pequenas e Médias Empresas, complementando o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Agora, a matéria será analisada pelo Senado.
Para Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, garantir que as pequenas e médias empresas tenham acesso ao crédito é o que há de mais urgente e relevante no país em termos econômicos. Ele faz um apelo para que esse acesso seja viabilizado com rapidez e segurança, pois os pequenos e médios empresários estão desesperados.
Na avaliação de Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, é fundamental facilitar as pequenas empresas aquilo que elas mais precisam, que é crédito e capital de giro. O deputado ressalta que não haverá retomada econômica sem apoio ao setor, que representa praticamente 60% dos empregos formais.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, lamenta o fato de o sistema bancário só disponibilizar crédito para os grandes empresários. No entendimento do deputado, a aprovação da medida provisória com garantia de crédito dada pelo governo federal permitirá que os recursos cheguem aos pequenos empreendedores do Brasil.
Elias Vaz, do PSB goiano, acha uma incoerência ter uma lei para ajudar empresários que faturam até 300 milhões de reais por ano, mas a mesma lei não valer para os microempresários, que faturam até 360 mil reais por ano. Ele ressalta que os microempresários são os que mais geram emprego no país e também precisam de auxílio.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, elogia a medida provisória aprovada pela Câmara que prevê ajuda a pequenas e médias empresas durante a pandemia. Na opinião dele, as garantias dadas pelo Tesouro Nacional aos participantes, vencendo grande resistência do setor financeiro, representam o principal avanço do texto aprovado em relação a propostas anteriores.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, concorda que é preciso ajudar o microempreendedor, que é responsável, segundo o deputado, por 80% dos empregos no Brasil.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, também elogia a aprovação da medida provisória que cria auxílio para as micro, pequenas e médias empresas. Mas o deputado lamenta a postura do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao afirmar que a ajuda financeira para as pequenas empresas iria tirar dinheiro do país.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, comemora a aprovação da medida que prevê acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas durante a pandemia. Um ponto que o deputado considera um avanço é o que prevê empréstimos via maquininha de cartão de crédito.
Economia. Enio Verri, do PT do Paraná, reclama de demora do governo federal no repasse de recursos para estados e municípios durante a crise do coronavírus.
Segundo Enio Verri, a gestão Bolsonaro não tem executado com rapidez o que o Congresso aprova, levando a população à desesperança. Ele também critica a política econômica do ministro Paulo Guedes por considerá-la benéfica aos banqueiros e prejudicial aos mais pobres.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, também cobra mais rapidez do Executivo na implantação das medidas econômicas de enfrentamento à crise do novo coronavírus. Segundo ele, é preciso agilizar o repasse de 34 bilhões de reais aprovados pelo Congresso para financiar salários de pequenas e médias empresas durante a pandemia.
Empréstimo consignado poderá ter o pagamento suspenso por 4 meses. A proposta já foi aprovada pelo Senado, mas os deputados ainda podem alterar detalhes do texto. A repórter Carla Alessandra traz mais informações sobre o projeto de lei.
A Câmara está analisando proposta que suspende por 120 dias o pagamento do empréstimo consignado, modalidade de crédito em que as parcelas são descontadas diretamente no contra-cheque ou sobre a aposentadoria. Para os deputados, a proposta, que já foi aprovada pelo Senado, é bem-vinda e deve ajudar muitas famílias, mas precisa de alguns ajustes para se tornar mais eficaz. O vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, afirmou que a medida vai ajudar as famílias que tiveram sua renda reduzida durante a pandemia da Covid-19.
Ela pode impactar de forma positiva na medida que as pessoas terão algum recurso a mais para poder pagar as suas contas, ajudar os seus familiares a se manterem nesse momento de extrema dificuldade que o país vem atravessando.
Já o vice-presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, sugere alterações na proposta para permitir que a suspensão desses empréstimos seja uma decisão do trabalhador e não uma imposição para todos.
Eu acredito que muitos que têm empréstimo consignado não têm interesse em suspender, porque o contrato dele está vencendo, ou por qualquer outra razão, ele não queira suspender. Portanto, entendo que não pode ser obrigatório para todos. O trabalhador, o servidor, deve ter o arbítrio de solicitar a suspensão. E uma vez que ele solicitar, entendo que a lei não deverá permitir que o banco se negue a conceder a suspensão.
A proposta de suspensão do pagamento dos empréstimos consignados por 4 meses é válida para aqueles que estão com o pagamento em dia ou com um atraso de até 180 dias, a contar de 31 de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Desenvolvimento Regional.
Afonso Florence, do PT da Bahia, lamenta que o presidente Jair Bolsonaro tenha vetado o trecho do novo marco regulatório do saneamento básico, que prevê que as companhias estaduais possam firmar contratos até 2022. Ele afirma que, na prática, o veto pode gerar uma grave crise hídrica e levar ao desabastecimento da população.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, também critica a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar a renovação dos contratos de estatais do saneamento. Segundo o deputado, o veto impedirá que as prefeituras possam firmar novos contratos com as estatais. Ele espera que o Congresso derrube o veto.
Política.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, pede o impeachment de Jair Bolsonaro, afirmando que o governo atua para fragilizar o Sistema Único de Saúde e levar insegurança a gestores e à população. Como exemplo, ela cita a recomendação de medicamentos sem eficácia comprovada cientificamente, como a cloroquina, e a falta de repasses financeiros para a atenção básica.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, repudia uma postagem feita pelo presidente Bolsonaro no Twitter, na qual afirma que a esquerda tenta descriminalizar a pedofilia. Indignado, o parlamentar informa que vários deputados de partidos de esquerda entraram na justiça para que o presidente responda por essa falsa afirmação.
Agricultura.
Pedro Uquizai, do PT de Santa Catarina, comemora a aprovação de medidas de socorro para a agricultura familiar. O parlamentar observa que o setor precisa de programas emergenciais para garantir a compra de seus produtos, renegociar suas dívidas e ter acesso a novos créditos neste período de pandemia.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, comemora a aprovação de medidas emergenciais para a agricultura familiar e lembra que o setor é responsável pela produção da maior parte dos alimentos consumidos no país. Ele ainda cita o exemplo do que tem sido feito pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra na produção e exportação de arroz produzido nos assentamentos do MST.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, agradece o relator do projeto de ajuda para agricultores familiares, deputado Zé Silva, por ter incluído no texto políticas de fomento e subsídio específico para mulheres do campo, para que elas tenham autonomia e possibilidade de renda.
José Guimarães, do PT do Ceará, também comemora a aprovação do projeto de ajuda para agricultores familiares durante a pandemia. O parlamentar ressalta que o texto tem avanços significativos para o MST, o movimento de mulheres e as entidades do campo, como a Contag.
João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que o projeto não é só de ajuda ao núcleo agrário, mas sim a todo o Brasil, pois garante soberania alimentar ao país. O congressista lembra que a agricultura familiar é responsável por quase 70% da produção de alimentos no país.
Homenagem.
Fundada em 9 de julho de 1977, a Igreja Universal do Reino de Deus completou 43 anos. Com milhares de templos distribuídos no Brasil e em 130 países, Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, parabeniza o trabalho da igreja para levar a fé e a salvação a milhares de fiéis.
O Césio Silva, do Republicanos de Pernambuco, também registra os 43 anos de criação da Igreja Universal do Reino de Deus. O parlamentar elogia o trabalho de todos os pastores, integrantes e principalmente do Bispo Edir Macedo.
Em nome do Republicanos, Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro, se solidariza com o deputado Kleber Verde, que teve os pais brutalmente assassinados no Maranhão.
Justiça.
Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, alerta que durante a pandemia houve um aumento do número de casos de corrupção na gestão pública. Ele lembra o caso do secretário de Saúde do Rio, que foi preso por compras irregulares de equipamentos para o combate à Covid-19.
Por isso, Paulo Ganimi defende a aprovação do projeto que dobra as penas de crimes de corrupção cometidos durante o período de calamidade pública.
Eduardo Costa, do PTB do Pará, parabeniza a Câmara pela aprovação da proposta que isenta de penalidade em caso de dificuldades logísticas ou situações imprevisíveis a prorrogação de prazos de contratos públicos para entrega ou prestação de bens e serviços.
Eduardo Costa afirma que muitas obras ficaram inacabadas durante a pandemia de Covid-19 por causa das dificuldades financeiras das empresas.
Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, pede empenho da Câmara para aprovação da proposta de sua autoria, que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. O congressista justifica que o excesso de recursos gera impunidade dos réus, que têm condições para pagar advogados caros.
Está em discussão na Câmara projeto já aprovado no Senado, que busca combater as fake news. Contrário à matéria, Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, diz que ela pode estimular a censura no país. O deputado lembra que houve um esforço muito grande para democratizar o acesso à internet no Brasil e, para ele, o projeto vai acabar com essa liberdade.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, e eleva a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio.
Para Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, a aprovação do Fundeb é uma vitória, porque garante o financiamento da educação de mais de 40 milhões de alunos, além da redução da desigualdade e do aumento da qualidade do ensino no país.
Ao defender o Fundeb, Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, ressalta que metade das verbas da educação de 85% dos municípios brasileiros vem do Fundeb. Ele destaca ainda que em 2019 foram investidos 165 bilhões de reais no fundo que financia a educação básica pública. República.
Para Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, o Brasil deve seguir exemplos de países como os Estados Unidos, que investem no conhecimento e hoje são potências desenvolvidas. O parlamentar lembra que o Brasil ainda não conquistou nenhum prêmio Nobel, principalmente porque faltam investimentos na educação e na pesquisa, e porque os professores são mal remunerados.
Votação. O plenário pode votar a partir de quarta-feira 6 medidas provisórias, entre elas a que trata de uma linha de crédito especial para pagamento de folha de salários de pequenas e médias empresas.
Também pode entrar em pauta nesta semana a proposta de ajuda a empresas de transporte coletivo. Confira os detalhes na reportagem de Paula Bittar.
O plenário da Câmara tem sessão marcada para esta quarta-feira, quando os deputados poderão analisar as modificações feitas pelo Senado à medida provisória que concede linha de crédito especial para que pequenas e médias empresas paguem sua folha de salários durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19. Entre as mudanças feitas pelos senadores ao texto aprovado anteriormente pela Câmara, está a concessão do crédito a microempresários com renda abaixo de R$ 360 mil por ano e a empresas de médio porte com renda de até R$ 10 milhões por ano e não R$ 50 milhões, como previsto no texto aprovado pelos deputados. O relator da proposta na Câmara, porém, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, propõe a rejeição das mudanças do Senado e a retomada do texto da Câmara. Outras medidas provisórias na pauta desta quarta-feira são a que determina o afastamento remunerado dos trabalhadores portuários avulsos que estiverem no grupo de risco da Covid-19 ou que apresentem sintomas indicativos da doença, a que permite ao trabalhador sacar até um salário mínimo do FGTS e transfere ao fundo as contas individuais do antigo fundo PIS/PASEP, a que estabelece regras para o cancelamento e a remarcação de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo e cultura, a que isenta os consumidores beneficiários da tarifa social de energia elétrica do pagamento da conta de luz entre 1º de abril e 30 de junho de 2020 e a MP que cria dois novos tipos de assinatura eletrônica de documentos que poderão ser usadas na comunicação digital entre órgãos da administração pública e entre o cidadão e o poder público. Os deputados também poderão votar proposta ainda não prevista na pauta, mas que foi apresentada a partir de item que não obteve acordo e foi retirado de medida provisória aprovada na semana passada. É a criação de um auxílio do governo federal de até R$ 4 bilhões para os sistemas de transporte coletivo nos estados e municípios. O relator da medida provisória, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, afirma que as empresas precisam de socorro urgente ou podem paralisar completamente os serviços em algumas localidades.
Sem o transporte coletivo, o cidadão que trabalha, aqueles menos favorecidos, eles que utilizam o transporte precisam de usar o transporte. Hoje, algumas empresas já não estão oferecendo todos os serviços para todas as linhas, serviços para todos os bairros. Os bairros que têm menos retorno deixaram de estar oferecendo serviço, e isso é muito grave. E a tendência é que haja uma parada total a partir do final do mês de agosto, se não houver um socorro.
A líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, explica que o partido foi contra a votação do tema dentro da MP por uma série de razões, como pelo fato de o benefício ser concedido a fundo perdido e não prever contrapartidas das empresas de transporte. Ela se diz satisfeita com a previsão estabelecida no projeto de lei de que o dinheiro seja transferido como compra de créditos de passagens que poderão ser doadas à população mais necessitada, mas quer ainda mais retorno das empresas.
Prever o crédito de passagens gratuitas à população, ou seja, a empresa de um município recebe, a prefeitura vai ter X créditos populares para distribuir para a população desempregada que está para procurar emprego, para distribuir para estudantes carentes quando houver a volta às aulas para poder ir à escola. Enfim, a prefeitura vai criar o seu programa para devolver à população uma parte desse dinheiro da União que a empresa de ônibus recebeu, o que é muito positivo, já se avança, nós estamos falando de dinheiro público, mas tem um tema que ainda não está bem no projeto e que nós vamos batalhar, que é a manutenção de salários e empregos.
Entre outros projetos de lei que poderão ser votados estão o que dá incentivo fiscal a pessoas e empresas que doem recursos para projetos de instituições de ensino e pesquisa relacionados ao combate do novo coronavírus e o que responsabiliza os agentes públicos pela não divulgação de dados relacionados à pandemia de Covid-19. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani. Apresentação de Luciana Vieira e Joubert Carvalho. A todos, uma boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
No dia 30 de julho, às 17 horas, terá continuidade a série Webinários sobre Inclusão e Acessibilidade, promovida pela Rede de Acessibilidade com apoio do Tribunal de Contas da União. O terceiro encontro discutirá a promoção da acessibilidade nas cidades. Participarão do evento a secretária distrital da Pessoa com Deficiência, Roseane Cavalcante de Freitas, o secretário Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, Cid Torquato, e o procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCU, Sérgio Caribé. Os webinários são transmitidos ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. As inscrições são gratuitas e abertas à sociedade em geral. Acesse www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.